conta! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do E aí Me Conta. E hoje a Rosana tem aí um convidado muito, muito, muito especial que chega a dar um frio na barriga, né, Rô?
E aí, me conta, Liege. Eu tô, fala só, tô um pouquinho com a mão tremendo um pouco, mas acho que faz parte por causa do respeito e da importância que essa pessoa tem no jornalismo, no cenário jornalismo brasileiro. Então, quem é jornalista realmente tem um grande respeito por essa pessoa. E eu tô me sentindo muito honrada por isso. Ele, olha, só para um pouquinho do que ele já fez, ele vai contar o resto, né? Porque é muita coisa. Ele é formado em direito, ele é formado em história, formado em jornalismo, ele é escritor. Eu pesquisei mais ou menos uns 52 livros, mas ele vai confirmar entre manuais, contos, livros escolares, crônicas e também sobre budismo, porque ele é um monge. Eu até ia me arriscar a falar o nome dele, do nome dele, monge budista, mas eu tenho medo de errar. Deixa eu ficar só com Heródoto Barbeiro. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Ele que é um jornalista, ele também apresenta o jornal,
A
Record
Record
News,
News.
que está em todas as plataformas. Então, acho que ele pode contar muito bem para a gente, um cara que passou pelo projeto de criação da Rádio CBN, né, que é a rádio que toca notícia, foi do Roda Viva, gente, e professor. Então, assim, é muito, muito prazer em recebê-lo aqui com a gente, para você contar um pouco dessa trajetória, e eu estou muito honrada com isso.
Muito obrigado. Queria pedir, agradecer a vocês duas pela gentileza do convite, suas ordens, espero ter dado uma pequena contribuição. Lembrando o seguinte, nós estamos vivendo então a época da chamada Quarta Revolução Industrial. Então, do que isso me afeta diretamente e está afetando um monte de gente? Quando a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, no final do século XVIII, para você produzir alguma coisa, você precisava juntar todo mundo num determinado lugar. Aí foi feito um galpão, botou todo mundo lá dentro. Na segunda revolução industrial, foi a mesma coisa. Aí era a grande produção em massa, as fábricas passaram até aquele 30 mil pessoas. Aí na terceira revolução industrial, com a participação da chegada já dos computadores e tal, você teve grandes sites, grandes call centers, aquele monte de gente. E o que está acontecendo na quarta revolução industrial? Agora, para a gente trabalhar, a gente não precisa estar mais comprimido um junto com o outro. A gente pode estar espalhado.
Verdade.
Estamos aqui. E eu faço parte disso porque estou trabalhando home office por causa da pandemia, mas estou aprendendo a trabalhar em casa. E olha, posso garantir a vocês o seguinte: estou trabalhando muito mais agora com o tal do home office do que quando eu ia na redação encontrar meus colegas.
Com Heródoto, mas posso te dizer, é engraçado isso que você está falando, porque todo mundo que a gente tem conversado, e assim, não só aqui pelo podcast, mas, por exemplo, nossos colegas jornalistas, outras pessoas, todo mundo tem trabalhado muito mais no home office. Olha, eu vou falar para você, por exemplo, eu tenho dia que eu começo a trabalhar às 7h30 da manhã, 9h30 da noite eu ainda estou trabalhando. A gente conversou esses dias com a Ângela, que também trabalha na Record e também está num grupo de trabalho home office. A Ângela também, ela falou, Li, eu nunca trabalhei tanto. Então, é muito engraçado isso, a gente ter a oportunidade. Para mim, eu gosto muito do home office, que eu já faço há bastante tempo. Mas, assim, as pessoas todas dizem, é unânime isso, que todas têm trabalhado muito mais. Por que que você acha que está acontecendo isso? A gente está trabalhando mais home office?
A gente, na verdade, primeiro, para mim, no meu caso, né, gente, veja bem, eu estou com 74 anos de idade, né? Então, para mim, realmente é um desafio maior, uma adaptação aos novos tempos. E queria dizer o seguinte: por causa da organização da redação, uma parte da equipe da qual eu faço parte passou a trabalhar de manhã, e outra parte à tarde. E o jornal é à noite. Então, eu
Ou seja.
participo da reunião de pauta às 9 da tarde. Às 3 da tarde tem a segunda. Às 5 da tarde eu gravo o WhatsApp de resumo e vejo lá com o pessoal. E à noite eu faço 3 entradas no jornal. Então estou trabalhando de manhã, de tarde e de noite. E olha, o salário é o mesmo.
E o dia inteiro ligado, né? E o dia inteiro conectado, né?
É verdade, né? E o pior que é isso mesmo, gente. E é muito diferente, né? Eu imagino assim, eu não tô em redação, a Rô também não, né? Mas assim, para mim também seria, acho que, muito desafiador. Por exemplo, tá trabalhando numa TV e trabalhar home office. Deve ser muito, muito estranho, né? A gente que está acostumado com redação, né?
Sem dúvida. Mas o pessoal da Record teve aqui, aqui atrás tem um refletor que eles colocaram aqui. Então, sabe que não é a imagem mais clara que eu tenho que virar para lá. Mas sabe do que eu sinto falta mesmo?
As pessoas.
Essa maquiagem.
Que maravilha, né? E na verdade, eu falava, quando eu entrava na redação da maquiagem da Record, eu falava que era o meu momento de carinho, porque eles são tão gentis, e assim, é a sala dos milagres, né? A gente entra feio e sai lindo, né? É a sala dos milagres. Heródoto, como é que você começou no jornalismo? A gente sabe que você era professor do Objetivo, né? É, professor de história. Aliás, foi professor do Alckmin, do Roger, da banda Ultraje a Rigor. Foi professor do Haddad, né? De gente famosa, assim, imagino. Tá vendo por que a gente estava nervosa? E aí, assim, como é que você... começou no jornalismo? Como é que entrou foi mordido pelo bichinho de uma redação?
Olha, começou exatamente por causa da minha formação, professor de história. E eu dava aula de atualidades. Então, eu tinha professor de história antiga e medieval, tinha professor de história moderna, professor de história contemporânea e tinha professor de atualidade, era eu. Mas, quer dizer, qual era o meu material didático? Jornais, revista, rádio, TV, entendeu ou não? Entendi. Então, assim, eu acabei sendo envolvido por aí. Acabei me apaixonando por jornalismo por aí. E aí apareceram pequenas oportunidades, né? E eu fui, então... eu, durante muito tempo, trabalhei como professor simultaneamente como jornalista. Eu passei a trabalhar só como jornalista quando eu tinha 42 anos de idade. Então, eu sou um jornalista tardio.
Nós também.
Eu tive certeza o seguinte: posso parar de dar aula que eu vou conseguir sobreviver trabalhando como jornalista.
Olha que interessante.
As pessoas dizem: 42 anos? É, mas eu entrei na faculdade Casper Libero, eu tinha mais de 30, mais de 35, quando entrei lá.
Olha que legal. E você vê que sempre dá tempo, né, de você. Acho que estudar é sempre isso, né? Você está sempre pronto a aprender. Eu acho que isso foi uma coisa diferencial na tua vida. Desculpa, Liege.
Não, imagina. Exatamente. E olha, sabe quem são meus professores hoje? Os estagiários.
Isso ia te falar. Que bom aprender com essa galera,
né? Eu aprendo com eles. Eu fico, presto maior atenção no que eles sabem, que eu não sei. E eles me ensinam muito. Meus professores hoje são os estagiários que trabalham conosco lá na redação da Record News.
Mas isso tem que ter uma cabeça muito, muito aberta e uma visão muito generosa como a tua, porque infelizmente nem todo mundo consegue aceitar esse tipo de coisa, né? E é o que eu falo, Heródoto, eu também, assim, por exemplo, na minha área, eu trabalho com mídias sociais, na verdade, eu trabalho com comunicação digital hoje. E assim, eu aprendo com uma galerinha de 20, 25 anos e eles dão um olé. Então, quando essa moçadinha hoje abre a boca para falar sobre tecnologia, sobre até as redes sociais e tal, porque eles já nasceram nessa época, diferente de nós, né? A gente, quando nasceu, não tinha nada disso, né? Então, é tudo muito, muito diferente, né? Então, assim, hoje eu aprendo realmente, de fato, com meninos de 20, 21, 22, 23 anos, e olha, é uma lição mesmo, é uma lição
Mas
mesmo.
tem aquela brincadeira que a gente faz com eles, né? Dizendo, ah, eu usava máquina de escrever. Cara, máquina de escrever é aquele computador que ao mesmo tempo você vai digitando e ele vai imprimindo?
Alta
O pior dia.
tecnologia. Alta tecnologia. O Heródoto, como é que você foi parar no Roda Viva? Que assim, a gente sempre tem uma admiração muito grande pela TV Cultura, né? Sempre todo mundo que trabalha em jornalismo tem isso. E como é que você foi para lá? Deve ter sido um grande presente isso, né, para você.
Olha, realmente foi uma oportunidade extraordinária na TV Cultura. Eu trabalhei vários anos também. Simultaneamente, trabalhava na CBN de manhã e na Cultura à noite. Tá? Então, não era fácil. Levantava 4h30 da manhã e vinha para casa à noite. Mas é o seguinte: lá na TV Cultura, eu tinha feito vários trabalhos. Eu fui comentarista, eu fui editor de texto, eu fui repórter de rua. Enfim, eu fiz tudo aquilo que o processo de produção na televisão faz. Eu aprendi com a turma toda lá. E apresentei programas também. Apresentei um programa chamado Cesta Básica, que era um programa de defesa do consumidor. Apresentei um outro chamado Opinião Nacional, que era um programa de debate muito bom, por aí afora. Mas o que aconteceu com o Roda Viva foi apenas uma... como é que eu vou dizer para você assim? Foi uma surpresa.
Olha, por quê? Olha.
Porque o Roda Viva tinha convidado um jornalista da CNN, americana, chamado Peter Arnett. Peter estava em São Paulo lançando um livro sobre a guerra do Iraque. E ele ia ser entrevistado do Roda Viva. E o pessoal da apresentação do Roda Viva tinha dificuldades com a língua inglesa. E aí, então, o diretor, Roberto Mulaerte...
Nossa, Roberto Mulaerte.
Você tem facilidade com inglês? Eu falei, olha, eu tenho facilidade. Não, porque assim, você não quer, então... A gente vai gravar um programa com o Peter Arnett. Você não quer fazer? Eu falei, eu faço, faço. Bom, aí ele me passou, ele estava hospedado num hotel aqui em São Paulo. O que, que eu fiz? Fui lá no hotel conversar com ele. E foi uma conversa maravilhosa, que ele contou um monte de coisa para mim lá da guerra do Iraque, aquela coisa. Então eu fiz o programa. Então quando eu fiz o programa e a coisa foi, andou bem, aí o Mulaerte falou, olha, você não quer continuar fazendo? Eu imagino o que, que eu disse, né?
Claro. Óbvio.
Eu, foi assim que eu comecei lá. Eu já tinha passado por vários outros programas e passei pelo Roda Viva duas vezes. Tive duas oportunidades de trabalho lá.
É, então, assim, eu queria só entender assim, se teve algum entrevistado teu que você sentiu um frio na barriga. É, porque, assim, quando a gente realmente... não só pela importância que a pessoa tem no mercado, mas pela admiração que às vezes a gente tem, né? E a gente às vezes se coloca na posição um pouco de admirador, de fã mesmo, né? E como é que você... se você sentiu esse frio, como é que você faz esse distanciamento como jornalista?
Olha, por duas coisas. Primeiro, porque você, para apresentar o Roda Viva, você precisa se preparar. O produtor era o Jaime Martins, que é um jornalista extremamente grande jornalista. Ele fazia uma pesquisa, me dava um calhamaço para estudar. Então, a primeira coisa. A segunda é o seguinte, é que nós, quando somos jornalistas, como vocês sabem muito bem, ou a gente ama ou a gente pode odiar o entrevistado. Mas eu acho que a nossa função... Não é fazer pergunta nem para levantar a bola para ele e nem para fazer nenhuma armadilha para derrubá-lo. Porque, na verdade, quando você entrevista, ele não está falando para você. Ele está falando para o público. Eu, como entrevistador, sou apenas um intermediário entre uma pessoa que tem alguma coisa para dizer e o público.
É o meio.
Eu não posso chegar lá e fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer, daquela mais tapafúrdia que vocês possam imaginar, para responder para mim, não, espera um pouquinho. Eu preciso pensar com a cabeça do público que está me acompanhando. Para saber assim, o que é que esse público que está acompanhando aqui o programa gostaria de saber. Essa técnica eu aprendi lá e eu uso até hoje.
E uma coisa interessante, eu não sei se a Liege concorda assim comigo, você falou assim, ah, eu tenho 74 anos, eu aprendo com essa galera. Mas o jornal que você está, ele está em todas as plataformas, que é o jornal da Record News, né? E aí você, como é que você fez essa sua adaptação? Porque tem o Heródoto antes da tecnologia e agora. Como é que você veio nessa evolução de adaptação da tecnologia na sua vida?
Olha, eu fiz essa adaptação... primeiro, teoricamente, porque eu estudo. Eu, como hábito de professor de história, eu tenho aqui uma meia dúzia de livros, eu leio um pedacinho de cada um. sabe? A burrice a gente precisa combater o tempo todo. Então, eu fico combatendo a minha
vida. É fato. Lendo.
Então, eu já tinha conhecimento teórico. Só para vocês terem uma ideia, entre o pessoal do Roda Viva, que me deu um impacto para eu estudar, foi o autor de A Sociedade em Rede.
Olha só, Heródoto.
Certo,
olha só.
Quando eu vi esse cara e peguei o livro dele, traduzido para o português, li aquele livro, isso foi há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, esse cara falou isso. Eu vi aquilo e falei, gente, a comunicação de papel e tinta acabou. O jornal de tinta, a plataforma de tinta e papel morreu. Quando eu falava isso lá atrás, nossa...
Falavam que você era louco. Imagina!
E eu sempre dizia, olha, não estou dizendo que o jornalismo impresso vai acabar, não é isso. Uhum. Eu estou dizendo que ele está saindo da plataforma de tinta e papel para passar para a plataforma de bits e bytes.
Exato.
Tá certo? Uhum. É a mesma coisa a comunicação auditiva. O pessoal confunde comunicação auditiva, acha que o rádio vai acabar. Não vai, porque enquanto houver comunicação auditiva, é rádio. Nós estamos fazendo rádio aqui no podcast.
Exatamente.
Exato. É isso.
Exatamente. Exatamente.
Agora, é o seguinte, pô, mas o AM vai se sustentar? Eu falava lá, gente, o AM vai acabar. Como vai acabar, meu? A maior audiência aqui lá do Sistema Globo de Rádio, trabalhei lá, eu fui jornalista lá. Que é isso, rapaz? É. Eu falei, olha, essa tecnologia morreu. Mas uhum. Sabe o que é? É difícil. Quando é difícil, não é fácil.
Aliás,
é a gente está sempre...
Tá, eu me lembro quando os relógios, não é do tempo de você, quando a gente tinha relógio, ele era movido a corda.
É aqui.
Certo ou não? O dia que apareceu o primeiro relógio a pilha, eu falei, mataram o relógio a corda.
A corda.
Ele começa a sangrar, sangrar, sangrar. Hoje você não tem ninguém com relógio a corda. É a mesma coisa outras tecnologias.
Verdade. Então,
uma coisa é a gente se agarrar àquilo que é história. Outra coisa é a gente se agarrar ao passado e não querer entender que as coisas estão mudando.
Geraldo, tu sabe como que eu olho para você? A hora que eu comecei, lógico, a gente vai, como você mesmo disse, que você tem que estudar a pessoa, né, o entrevistado antes, é o papel que a gente exerce mesmo, não tem como. Mas eu estava dando, apesar de conhecer você e te acompanhar há muitos anos, lógico que a gente vai dar uma olhada para poder ficar mais tranquilo na hora de conversar, né? Mas eu falei, nossa, o Heródoto já é multimídia há muito tempo, né? Ele é multimídia há muito tempo. Então, tipo assim, porque, imagine, sendo professor de história durante 25 anos, depois foi fazer direito, depois foi fazer o jornalismo. No jornalismo passou pela TV, pela rádio, fora as publicações de livros, quer dizer, então, assim, na verdade, você já é... esse homem do futuro, digamos assim, dessa, né, você se antecipou a tudo isso que está acontecendo hoje, né? Então, isso eu falei, cara...
Testemunho. Quando fui trabalhar na Record News, foi exatamente há 12 anos.
Uau.
O jornal da Record News, há 12 anos, começou simultaneamente na TV e no streaming...
Exato.
R7.com.
Eu lembro disso.
Jornal... multiplataforma na televisão brasileira com o Jornal da Record.
Eu lembro, e eu lembro quando eu vi isso, eu falei, nossa, como assim, vai ter, né, porque aí você vai acompanhando também. Falei, beleza, você pode ver na TV e você pode ver pelo portal, né? Eu falei, pô, bacana isso, né?
E é exato. Esse exercício que você disse que faz, né, de aprender com os seus estagiários, eu vi que você faz a reunião de pauta também para o público, né? Então, essa interação é muito presente, né, no jornal que você faz hoje. O público participa da sua reunião de pauta? Como é que funciona isso?
Então, essa ideia foi uma das ideias que surgiu lá na nossa equipe, né? A ideia da gente transmitir ao vivo a reunião de pauta do jornal. Por que razão? Porque aí as pessoas acompanham e palpitam e opinam sobre aquilo que elas acham que é mais importante e aquilo que é menos importante. E mais uma coisa, além da reunião de pauta, o jornal, a apresentação do jornal não tem intervalo. Como assim? Como ele está em plataforma, no Facebook, no Twitter, no YouTube e
não
também
pode
na
parar.
Televisão. Não, não. Aí a televisão, ela entra em intervalo.
Entendi.
Mas você continua nas redes sociais.
Exato. Porque na TV você
entra e não para de falar das 9 até as 10 da noite. Sem
Uau.
Parar.
Exato. Então não tem break, né? Vai direto. E isso é muito legal, né? Porque é outro público mesmo, né? Você sente que você tem o público da TV, o público do computador, da internet, o público do Twitter. Você percebe a diferença de público que você tem?
Sim, porque logicamente, graças a essa nova tecnologia, o público hoje não é mais inerte. O público está ali te fiscalizando muito mais do que no passado.
Exato.
E tem o direito de fiscalizar. E tem o direito de concordar e discordar daquilo que você está sendo feito.
Uhum.
Então, você olha pelas redes sociais, você tem uma ideia, né? Vamos dizer assim, da tendência. Claro que as pessoas têm opiniões distintas, e para isso o país é democrático. Mas eu digo, por aí você tem uma ideia, mais ou menos, né, de uma média do que pensam as pessoas que estão te acompanhando nas redes sociais e simultaneamente na televisão. Se eu estiver só na televisão, eu não consigo falar com você. Mas se eu estiver na televisão e entrar o intervalo, eu for lá no YouTube, eu for lá no Facebook, eu falo com você.
Uhum. Heródoto, essa coisa, por exemplo, de você como professor, né, você trabalhando como professor, então, assim, você sempre teve muita... Porque o professor, ele tem essa facilidade, né, de lidar com o público, de falar com as pessoas. Eu não sei se isso também te tornou mais acessível, porque eu te vejo tão acessível e sempre tão disponível, tão disposto, né? Por exemplo, tá falando aqui com a gente agora é uma demonstração disso, né? Porque você poderia... Não, eu tenho uma reunião de pauta às 9 horas da manhã, esse horário, enfim... Mas você abriu uma brecha na tua agenda para poder falar com a gente nesse podcast. Então, assim, eu não sei se isso é se de repente o teu trabalho como professor te despertou isso, se o jornalismo, se você sempre foi assim.
Olha, queria dizer o seguinte. Claro que o trabalho de professor me ajudou e me ajuda muito. Por que razão? A Rosana lembrou agora há pouquinho que eu fui professor de cursinho. Certo ou não? Eu dava simultaneamente na USP.
Uhum.
Você acha que eu podia usar a aula, a linguagem que eu usava na universidade, no cursinho?
Nunca. Não. Nunca.
Então, o que eu aprendi na prática? Eu preciso entender para quem eu estou falando.
Cada público tem uma linguagem diferente.
Para quem eu estou falando, eu não falo para ninguém. Eu sabia que o público-alvo do Roda Viva e da TV Cultura é o público AB. Mas eu sei que o público da Record News não é o AB. Eu, para saber esse público, eu pego o metrô e vou trabalhar de metrô. Agora não, porque eles estão me prendendo em casa. É, metrô. É aquele ali é meu público. Eu vejo as pessoas me param na rua para falar. O vendedor ambulante fala comigo na rua. O cara que é vigilante fala comigo na rua. É para esses caras que eu estou falando.
E você transita muito bem entre esses públicos.
Entendeu? Não, eu me esforço, porque é para eles. Eu falo para a minha turma lá, gente, esse pessoal, esses são os nossos patrões. Nós não somos concorrente da Globo News. Globo News fala para o AB. Além de ser fechada, a Record News é aberta, como vocês sabem.
Uhum.
Eu não falo para o público da CNN brasileira. Eles falam para o AB. Eu não, eu falo para o público C. E me sinto extremamente orgulhoso de me esforçar o mais possível para falar para esse público seu.
Ô Heródoto, você não está indo mais de Kombi? A Kombi você já abandonou?
Ela Kombi!
Você disse que vai de metrô?
Tem a Kombi ali, ó.
Você tem a Kombi ainda, não?
Não, eu vendi a Kombi.
Ah, deixa eu te falar, Heródoto, você quando foi chamado, você falou da Rádio Globo, semana passada ela fechou o sinal. Então, você me lembrou aí, você fez parte da Rádio Globo, mas você disse que ela ia acabar e ela desligou o sinal agora, na semana passada, né? Eu vi muitos jornalistas aí se despedindo, porque fizeram parte desse projeto e você também. E aí você vê, olha, você findou um projeto... entrou em outro, e você é um dos responsáveis pelo projeto da CBN, que eu acho que é a rádio que toca notícia, é um projeto incrível. Onde é que você foi buscar inspiração para fazer esse projeto? Você foi estudar, claro, eu imagino que sim, mas como é que você chegou nesse projeto de uma rádio que toca notícia no FM, que era uma novidade, né?
Exatamente, olha... Então, eu sou um dos que desenvolveu a CBN. Há outros também que ajudaram muito e tal, fizeram. Mas só para lembrar a história, que assim, foi uma decisão da empresa. Uhum. O Sistema Globo de Rádio decidiu ter uma rádio notícia em São Paulo para concorrer com as demais aqui, que é a Jovem Pan, a Bandeirantes, a Eldorado, e ia colocar mais uma. Muito bem. Eu ajudei a fazer o projeto, eu ajudei a escrever o projeto. Eu estudei um livro chamado Radio Power, que eu até devo estar aqui comigo, em que tinha vários modelos de rádio lá, rádios americanas. Eu estudei, inclusive, um modelo que vocês conhecem aqui, que é aquele em 20 minutos, eu coloco o mundo na sua mão.
Band.
Eu estudei isso na época, mas não foi esse o projeto escolhido. Mas eu estudei isso na época, eu estava estudando. E aí estudei um modelo desse como o da CBN. Muito bem. Uma vez o modelo aceito pela direção da empresa, a empresa Sistema Globo, muito grande, tinha muitas rádios espalhadas pelo país, rádios AM e FM. Em São Paulo, o Grupo Globo tinha dois canais de AM e um de FM. E qual era o paradigma da época, 1990? Olha como o negócio é velho. Era assim, rádio falada é AM, rádio musical é FM. FM é que você ouvia no dentista.
É verdade. Ficava
aquele barulhinho daquela...
Consultório, é verdade.
Entendeu? Tinha o piano ao cair da tarde, enfim. E eu fiz uma sugestão para a direção da empresa, é o seguinte, olha, vamos quebrar o paradigma, vamos botar no FM.
Uau.
Bom, eu disse isso em pelo menos duas ou três reuniões da empresa. Ela falou, você é louco, meu. Você é doido. Vamos fazer
sempre
isso
à frente do tempo, né?
É, nós não vamos fazer isso em coisa nenhuma. Bom, então ela nasceu no AM.
Entendi.
Entendeu ou não?
Entendi.
Eu fiquei escondido ali atrás da porta da diretoria para esperar uma hora para dizer, escuta, você... Bom, o que aconteceu em São Paulo? Só faço história. O FM aqui era uma musical. É. E eles criaram uma tal de Rádio X.
Lembro.
Lembra?
Lembro.
Comunicadores, tal. Bom.
Que era ali na Rua das Palmeiras também. Já era ali, né?
Rua das Palmeiras. Mudou o diretor regional de São Paulo, e ele olhou a cada uma das emissoras e ela estava dando um vermelho grande. Estava dando um déficit enorme. E o que ele fez? Falou assim, para com isso aí. Quando eu vi ele gritar lá, para com isso aí, eu fui lá e falei para ele, escuta, dá para a gente botar aí a CBN no FM? Uau. Ele me falou assim, ó, só por 3 meses, porque eu vou voltar com outra programação no FM. Agora, você imagina a briga que foi com o departamento técnico. Eu acho que foi a primeira vez na história do rádio no Brasil que você tinha a mesma programação no AM e no FM. Nunca teve isso antes. Os caras me diziam, o Ministério das Comunicações vai dar em cima, os caras vão ligar, aí é proibido. Aí levantaram a legislação e descobriram o seguinte, não era proibido. Era proibido duas AMs, ou duas FM, mas uma AM e um FM não era. Então, o que aconteceu? Nunca mais o FM, a CBN saiu do FM. Então, ela nasceu no AM e eu briguei com o departamento técnico, nas reuniões eu era gerente, as brigas lá, o diretor técnico falava para mim assim, pô, mas por que você está insistindo nesse negócio? Porque foi o seguinte, nosso público está no carro, pô. E o AM não está no carro. Como não pega? Eu falei, o AM não pega. O AM não pega nos bairros da classe média, que é para onde a gente vai falar. Como não pega? Eu falei, na minha casa não pega.
Ondas curtas, né?
O potenciômetro e vou na sua casa. Falei, pera um pouquinho. Não. Você vai ligar o meu rádio de cabeceira. Meu rádio, já ouviram falar em rádio relógio?
Sim! Nossa Senhora!
Você vai ligar o rádio relógio. Você vai ver que não pega. Entendeu, não? Então a briga foi melhor qualidade do som, pegar o cara no carro, quando está o nosso público-alvo, e cobrir melhor a cidade. Porque eu cheguei à seguinte conclusão: falei, eu estudei isso. Não adianta você ter uma onda de AM que vai lá na Conchinchina, se lá na Conchinchina o Ibope não mede. O FM não vai tão longe, mas ele é medido na cidade, entenderam ou não? Esse foi tantas brigas. E tantas confusões que eu me meti.
Porque você, na verdade, você também tinha que provar que estava dando certo, né? E para provar, você tem que estar onde as pessoas estão, né?
Teve vários lances, entendeu? Briguei com o departamento comercial, eu não sei como me mandaram embora.
Porque você é bom.
É, faz
Né?
exatamente.
E você foi de vanguarda, e você é um cara que veio desbravando, e esse é o papel. Você faz aniversário no mesmo dia que a minha mãe, 28 de março. É, os arianos aí são esse, tem essa. Essa essa coisa forte de desbravando o mundo aí. É uma coisa interessante que você disse. E aí a CBN é um sucesso hoje, ela começou, era a Rádio Excélsior, né? É a Rádio Excélsior.
A Rádio Excélsior. Aliás, uma coisa interessante que pouca gente sabe. O primeiro projeto de rádio news foi na Excélsior.
Foi na Excélsior?
Ah, é?
É o seguinte, o Grupo Globo tinha duas AMs, uma em São Paulo e outra no Rio. A de São Paulo chamava Excélsior, do Rio chamava Eldorado.
Nossa!
Então a ideia era fazer uma rádio notícia só nessas duas, para pegar as duas cidades mais populosas do país. O primeiro projeto, nossa, eu escrevi isso. Olha, eu peguei toda a documentação e mandei para o MIS, Museu de Imagem do Som. Não sei se eles jogaram fora, se eles perderam, que diabo. Nossa! Peguei tudo que eu tinha e mandei para eles.
Nossa, que bárbaro, que pesquisa maravilhosa isso, Heródoto.
Trabalho, entende, sobre rádio. Está toda a documentação original lá. Está tudo lá.
Uau. Lindo isso. Cara, que privilégio. Eles têm que ter guardado isso, pelo amor de Deus. Passo,
entendeu ou não? Agora, eu queria repetir mais uma vez. Não fiz nada disso sozinho. Nada. Entendeu?
Nada foi... fazemos, né, Heródoto?
Você trabalhou muito para isso. Um grupo de gente extraordinária ajudou a levar para frente. Eu acho que meu papel foi mais porque eu estudava.
Eu acho que é legal, é você reunir pessoas afins, né? Você reuniu pessoas afins e tocou o projeto.
E curioso. Agora, Heródoto...
Vou falar uma coisa rápida para você. Sabe qual foi outra briga lá?
É.
Eu fui fazer um estágio na BBC, em Londres.
Oh, que legal.
Legal.
Fui hospedado no hotelzinho da BBC, em Baymora. Ligo a televisão do quarto, que bruta televisão, e em vez de imagem, tinha escrito BBC e só o som.
Ixi, era uma rádio na TV?
Uma rádio na TV.
Uau!
Zilda, aqui também, voltei para cá correndo, falei com o diretor-geral, chamava-se Plínio Marchini. Falei, Plínio,
olha só.
Eles estão ainda desenvolvendo aqui a TV a cabo aqui, a NET. Uhum. Tem um canal lá chamado Canal 12, olha só, 12, que só toca música clássica e só mostra a programação dos canais da Globo. Falei, será que não dá para nós trocar o som?
O jornalismo?
Heródoto!
O que o Plínio fez? O Plínio... Está tomando até hoje, Plínio Marquinhos. Ele me levou para conversar com o diretor-presidente da NET. Persegueiro. Olha, você está tirando coisa do baú.
Ai, que legal, gente.
O que é que você quer?
Você não para nunca.
E até com medo do cara me jogar para fora.
Você de novo aqui, meu Deus.
Aí sabe o que o cara falou? Só isso? Só? Está resolvido.
Uau.
Aí... O que aconteceu? Dos hotéis de São Paulo, que tinha TV a cabo, o canal onde mostrava a programação, o áudio era CBN.
Gente, sensacional, Heródoto. Sensacional. Adorei.
Você já foi mudando, ramificando, né? Para outras mídias.
Gente, você mudou o rumo de muita coisa. Adorei.
Entendeu? Mas eu vi lá.
Gente, isso não está escrito nos perfis dele, isso é bárbaro.
E tem uma coisa legal que é a observação, né? Você está atento às você observar as coisas, né? Isso é a curiosidade do jornalista, tem um pouco isso também, né? Você observar as coisas. A gente tem que observar muito mais hoje. Isso é uma grande lição até, né, pra gente. Eu fico. E cada história que você conta, a gente fala assim. É verdade, ele só confirma tudo isso, é verdade. Heródoto,
entre tudo que você fez, assim, tem muito para fazer ainda, mas assim, olhando um pouquinho no teu, no, na tua história, professor de história, depois professor de cursinho, aí a tua questão do direito, TV, rádio, cinema, porque você também participou de um filme, né? Acho que é Durval Discos, eu lembro quando eu vi esse filme. O que mais? Tem algum? Não sei se é possível elencar uma coisa que você goste mais ou uma coisa que te dê mais, sei lá, satisfação, enfim, alguma coisa que te deixe mais feliz, porque eu acho que a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz, para a gente ser pleno na entrega daquilo que a gente, né, faz. E, né, eu acho que é assim que as coisas funcionam, pelo menos. Então, não sei se dessa, de tudo isso que você fez aí, se tem alguma coisa que te alegra mais.
Olha, o que me alegra mais, eu aprendi no budismo.
Aí, então, eu ia entrar no budismo, mas depois. Porque eu ia falar, como que você consegue conciliar tudo isso e ainda
Budismo.
ser budista?
Eu budista.
Cara.
Eu vejo o seguinte, o que que me alegra mais? O budismo me ensinou o seguinte: esquece o passado e não viva no futuro.
Eu
Viva
presente.
no presente, no dia a dia. Nós, jornalistas, temos que viver no presente. Claro, tenho que olhar na frente, sim, tenho que olhar, sim, mas o viver é o viver do presente. Hoje, por exemplo, já fiz reunião de pauta com meus colegas aqui. Vou fazer outra reunião de pauta às 3 da tarde. Tenho que olhar, tenho que procurar, porque todo mundo trabalha junto lá. Nós somos uma equipe, pequena, mas somos uma equipe. Todo mundo fala, todo mundo opina, entendeu? Às vezes eu coloco coisa, o pessoal arruma uma melhor, se arrumar melhor, derruba a minha aí, põe a sua aí. Então eu acho que o que me causa mais satisfação é o dia a dia, é o cotidiano. Sabe? Estou contando para você essa série de coisas como fatos históricos, não estou
Sim.
ligado a eles. Não vivo no passado, nem nisso, nem em outro.
Eu entendo. E assim, eu ia entrar nessa tua questão do budismo, porque assim, hoje eu vou te dizer um gargalo para mim, pessoal. Por exemplo, a questão do tempo, né? A gente tem um pouco de dificuldade de lidar com a questão do tempo, tanto no dia a dia, né? Então, com as nossas atividades, né? Ah, tem a reunião de pauta às 9, tem a reunião de pauta às 3, começa a gravar às 5, tem a apresentação às 9. A gente tem um gargalo de tempo, né? E assim, às vezes eu me vejo no meu trabalho, eu falo, eu não. Olha, apesar de ser editora de texto, em TV eu era editora de texto, então a gente tem muito bem, o editor ele tem muito bem esse time da edição, do tempo das coisas. Ah, você pode fazer um perfil do Obama em 30 segundos, pode. Você pode fazer um perfil do Heródoto em 1 minuto, pode. Então, assim, a gente tem essa noção do tempo, mas às vezes eu tenho a sensação de estar sendo espremida pelo tempo, sabe? Eu não sei se é a velocidade das coisas. Então, eu tenho certeza que, de repente, de fato, o budismo, nesse sentido, faça muita diferença, na tua vida.
E outra coisa que a gente tem que se perguntar, bom, esse sobre o tempo tem um livrinho aí, A Pequena História do Tempo, do Stephen Hawking. O dia que você tiver
Pois é, pois é.
extraordinário, maravilhoso. Mas quando a gente fala nessa questão, então, do tempo, a gente tem que entender o seguinte, vou falar do Buda de novo.
Não, você não falou dele ainda, você pode falar agora.
Ele só ele citou.
Ele diz o seguinte, tudo é tudo, a permanência é impermanente. Ok?
Verdade.
A permanência é impermanente, está mudando sempre. Então nós temos que olhar. Vou dar só se me lembrar agora o negócio rapidamente. Agora, é um desafio, é. Você coloca o pescoço na guilhotina de vez em quando? Muitas vezes eu fiz isso. Vou contar um rápido. Eu comecei trabalhando lá no Sistema Globo de Rádio, na Rádio Globo. Fazia um noticiário à noite chamado seu redator-chefe, com um jornalista extraordinário chamado Cléo Medeiros. Me ensinou muito. Aí eu fazia um noticiário chamado Globo no Ar. Nossa mãe! Aquilo era o ícone do Sistema Globo.
Eu
Era uma
lembro.
tinha do Rio, um locutor maravilhoso do Rio de Janeiro. Sabe aquele fazer o Globo? E tinha que entrar aquele melhor locutor de São Paulo. Tinha grandes locutores aqui, o Juca Amaral, outros caras. Entendeu? Com aquele vozeirão. E eu era o chefe de jornalismo. Bom, belo dia. Foi de manhã, no programa. Na de maior audiência. Eu não sei o que aconteceu com o locutor que estava trabalhando, ele ficou doente e ele saiu. Foi embora. E aí ia começar. E eu estava sem locutor.
Uau, ou seja, vou eu.
Não. Sabe o que eu fiz? Trabalhava comigo lá na CBN, ou na Excel, se não me lembro, uma grande locutora chamada Cleide Fosa.
Lembro.
E pela primeira vez na história, uma mulher fez o
Nossa, que
Globo no Ar.
bárbaro.
Gente, a hora que acabou aquilo, me ligou meu chefe do Rio de Janeiro, me esculhambou. Como é que você faz um negócio de colocar uma mulher
Olha como era.
para fazer o Globo no Ar? Eu falei, escuta, mas ela não falou bem? Mas é uma tradição, eu não sei o que eu falei, mas ela não falou bem, ela é ótima, excelente. Eu não sei o seu, mas eu não fui demitido. E depois disso, as mulheres passaram a fazer o grupo.
Uhum. Uau, você está vendo, gente? Eu acho que é uma desobediência, uma desobediência para frente, né? Assim, uma coisa que você desobedece, mas pensando num crescimento, né? Isso é muito legal, assim. Eu fico... cada história que você conta, a gente revive muita coisa. Isso é muito legal. Como você disse, viver o presente. Mas o presente, às vezes... a gente precisa de algumas referências do passado, né? E para entender o que é o presente. O que você pensa hoje, você que é professor de história, jornalista? A gente é uma democracia jovem, né? Como é que você vê os meios de comunicação dentro de uma democracia, onde o cidadão hoje ele tem como de um celular produzir, ele é um reprodutor de notícia, né? Ele é um veículo de comunicação, isso aqui é um veículo de comunicação, o celular. E ele, às vezes, não tem o conteúdo com a ética de um jornalista. Como é que você pensa isso, nessa democratização da informação e com essas pessoas que têm hoje o celular passou a quase ser uma arma e não uma coisa de comunicação, né?
Olha, eu acho que nós quebramos mais um paradigma. Qual é o paradigma? Você lembrou bem, isso aqui é muito mais do que um receptor. Isso aqui é um emissor. Tá certo ou não?
Uhum.
Então, o que é que a tecnologia fez? Ela me deu na mão um instrumento que nunca eu tive, eu, cidadão, nunca tive na história da humanidade. Vamos supor que fosse há 30 anos atrás. Eu queria expor a minha ideia. Eu fazia um panfleto, andava rodar na gráfica,
uhum.
De madrugada eu colava nas paredes.
Uhum.
Lambe-lambe.
Não é assim?
Não.
Muito bem. O conteúdo do panfleto é a minha opinião. Se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se é verdadeiro ou não.
Uhum.
Era um panfleto. O que é isso aqui? Exatamente a mesma coisa, só que em outra plataforma.
É um panfleto eletrônico?
É um panfleto eletrônico. Agora é o seguinte, cabe a quem julgar? Primeiro, como jornalistas, você sabe isso tanto quanto eu, nosso código de ética diz, duvide sempre.
Exatamente, duvide sempre.
É obrigação ética nossa duvidar. Não, mas está todo mundo dando. Peraí. Como assim está todo mundo dando? Não, eu ouvi um monte de coisa. Não, peraí. Antes de dar, vamos. Isso também é outra coisa antiga. Por que uma marca como a BBC, por exemplo, tem uma credibilidade imensa desde 1923?
Uhum.
Porque a BBC só publica se tiver três fontes confirmando, senão a BBC não publica.
É verdade.
Olha isso.
Fazer o quê? Eu não quero ser o primeiro a dar notícia, gente.
Eu quero dar notícia de verdade, né?
As pessoas vão acreditar. Agora... Se o João das Couves escreve aqui que o homem chegou em Marte, eu acho que ele tem o direito de escrever. Mas cabe a mim perguntar, pera um pouquinho, mas será que o homem chegou em Marte? Eu vou acreditar no João das Couves? Não. Tá certo?
Uhum.
Então, o que nós temos para vender? Credibilidade.
Uhum.
Aqui é muito mais fácil a gente escorregar.
Uhum.
A velocidade e as possibilidades aqui dentro são imensas.
Uhum.
Então, mais do que nunca, nós temos que ter um máximo de cuidado. Agora, nós só temos credibilidade.
Então, se eu vejo, a gente tem tudo.
Credibilidade, que pode ser uma empresa ou um jornalista, tá certo ou não? Uhum. Que tem o seu blog, eu leio e acredito. Eu posso até discordar da opinião dele. E é bom que a gente discorde, porque é uma democracia, uma pluralidade.
Claro.
Não é verdade ou não? Agora, o público tem o direito de julgar. Pô, você mora nos Estados Unidos.
É.
No Brasil, por circunstâncias históricas, o Estado sempre quis tutelar tudo. Aí não. Aí é o seguinte, é o público que... Tá certo? Não é você que decide, você vai responder por isso. Aqui, o Estado quer tutelar tudo, pô. Agora o Estado quer dizer para mim o que é fake news e o que não é.
Ai, gente, nem fale.
Espera um pouquinho, gente. Eu quero decidir sobre isso. Eu quero decidir o que eu vou ver, o que eu não vou ver. Se eu não pratico calúnia, nem difamação, nem injúria, porque isso é crime, o resto eu posso publicar. Por que não?
Uhum. O Heródoto, mas você não acha que o público é um pouco carente, você, até por uma questão de educação mesmo, a nossa falta de educação para as classes mais baixas? Você não acha que às vezes a pessoa não tem esse discernimento no sentido de falta de informação, né? Então eu acredito muito mais na minha fonte próxima. Ah, o meu irmão está me passando isso, o meu amigo que eu gosto tanto está me passando isso, até por passar por não saber, né? E aí como é que a pessoa faz para ter essa confirmação da veracidade da notícia mesmo?
Eu acho que quando o meu amigo passa, é um indício que alguma coisa aconteceu.
É.
Não é a prova que aquilo aconteceu. É. Estou cansado de ver meus amigos dizerem, olha, e me passo. Eu falo, vamos checar. Vamos olhar nas fontes confiáveis. Muitas vezes procede, muitas vezes não procede. Agora, não posso eu ir divulgando, eu não divulgo. Entendeu? Quando percebo que não tem, eu não divulgo. Pode ser meu amigo, meu inimigo, meu... Não. Tá certo? Eu não vou dar uma contribuição divulgando.
É, responsabilidade, né? É uma questão
nacional, como você lembrou, e está associado à educação o quê? À cidadania.
É, responsabilidade, né? Com a informação, com a ética, com a veracidade dos fatos, né? Hoje eu vejo, eu sinto um pouco isso, sabe? Essa ânsia de dar a informação, de repassar a informação, e que as pessoas realmente as pessoas não leem, às vezes, o que elas estão repassando. Gente, eu fico estarrecida. Às vezes eu passo, por exemplo, eu faço um pedido para uma pessoa fazer alguma coisa para mim, dia X. Eu coloco a foto, peço o negócio, aí a sequência da pergunta que a pessoa responde é o que é para escrever mesmo? As pessoas não leem, as pessoas simplesmente repassam, as pessoas não prestam atenção. Essa ânsia, né, do tempo, dessa velocidade das coisas, então, realmente, hoje essa questão mesmo das redes sociais, eu acho que tem os dois lados, né? O lado bom é de ter essa democratização, porém tem o lado aí, né, de alimentar toda essa ânsia, toda essa, não sei como a gente chama isso, mas eu acho que circula tanta coisa sem propósito algum, ou só com o propósito de destruir alguma coisa. Eu não sei, sabe? Eu acho tão complicado, para falar a verdade, para vocês dois.
E é bem difícil mesmo, né? Acho que é a vontade de dar notícia em primeira mão.
Então.
Eu acho que foi isso um pouco. Heródoto, tem um livro seu que foi usado bastante na internet para falar dessa pandemia aqui. Eu acho que é o relatório da CIA, como será o ano de 2020, né? Como o mundo será em 2020. Eu, para ser sincera, eu não li o livro, mas eu vi que foi um livro bastante comentado no começo da pandemia, dizendo que lá já previa a pandemia, isso em 2006. Como foi um livro bastante usado na internet, só esse trechinho, eu queria que você comentasse um pouquinho dele.
Olha, a ideia nasceu, logicamente, do editor do livro, que é o seguinte: a CIA, Central de Inteligência Americana, ela pede para os scholars americanos, ela encomenda para os caras, diz para os caras que escuta, o senhor é especialista em guerra, sou. Como é que o senhor acha que vai ser a guerra daqui a 15 anos? E o cara escreve, porque o cara entende esse negócio. Chega para outro cara, o senhor é professor de religião, sou. Como é que o senhor acha que vai ser a religião daqui a 15 anos? Então ela faz isso. E ela pega todo esse material, depois, e pede um paper para cada um deles. Porque cada um, você imagina, escreve 20 páginas, 30 páginas. Mas o cara faz um paper, resumido. E a CIA publica. Só que ela faz isso sistematicamente. Eu tenho dois livros da CIA. Percebe? Então o editor me chamou e falou, olha, dá uma lida, vê se você acha que esse material é interessante. Edita e faz uma introdução do livro. Então foi o que eu fiz. Percebe? Mas esse material é um material que está em outros, já foram feitos outros, na internet, não é segredo para ninguém. Mas é que às vezes, né, quando o assunto, ninguém podia imaginar que o cara lá, o imunologista consultado há 20 anos atrás, falou assim, olha, daqui 15 anos vai ter uma grande pandemia. Sei lá, o cara é especialista nisso, ele deve estar sabendo o que está falando. E aconteceu a pandemia. Aí o pessoal achou o capítulo, putz, lá, o cara tá falando que vai ter pandemia, entendeu ou não?
Aham, uhum, né? Porque acaba divulgando uma coisa que é como se fosse aquilo, como se fosse a previsão de Nostradamus, sabe assim?
Não é. São pessoas técnicas das universidades americanas, não é nenhum adivinho. Eles, porque é o seguinte, também a gente precisa aprender com eles. O governo americano não joga dinheiro fora, não rasga dinheiro, não vai pegar um maluco e, certo? A CIA lá vai pegar um maluco e falar, ó, faz um negócio para mim aí que eu te pago. Não. Tá certo?
Uhum.
Esse cara pode acertar ou pode errar.
Verdade.
Porque, veja bem, o que faz os planejadores econômicos? O cara olha para frente.
Claro.
Ah, seu planejamento econômico. O senhor acha que daqui 10 anos os carros vão ser movidos a petróleo?
É.
O cara vai dizer não. Pode, mas ele pode errar.
Uhum. E fazendo uma analogia, mas assim, por exemplo, tem várias universidades do mundo também que fazem o que vai ser tendência, né? A tendência é realmente uma previsão para daqui 20 anos, né? E eles dividem, por exemplo, como é que vai a questão do clima, a questão da idade, da alimentação. Então, eles pegam vários segmentos, né? Que já divididos do que eles chamam de mega tendências. Dentro dessas megas tendências, aí eles vão fazer o estudo do que dentro dessas áreas é a tendência para daqui 15, 20 anos. Exato, né? E é o que vai ser usado como base para uma série de coisas. Quer dizer, tem alguém observando o nosso comportamento que vai detectar que daqui 20 anos a gente vai precisar usar, sabe, um sapato com rodinha. Então, sabe assim? É isso que eles fazem. Quer dizer, é uma previsão mesmo. E aí move todo o comércio, tudo,
Você
né?
tem cadeiras, você tem, como chama? Nas universidades sobre isso.
Exato.
Uhum. Em inglês, trend, ama.
Exato, exato.
No mundo econômico, no mundo empresarial, no mundo. Tem muito.
E agora eu fico muito feliz, porque nas empresas aqui do Brasil não tinha um departamento de P&D, né? Que é o departamento de desenvolvimento, de análise de tendências, né? Porque eu fiz, Heródoto, um curso que chama Trades Innovation, que é tendência, né? Então, assim, eu babei no negócio, porque é exatamente isso, é realmente você olhar o comportamento e conseguir, através de algumas ferramentas, prever o que vai ser tendência. E é o que vai mover toda a cadeia da indústria, etc.,
Uma
né?
coisa curiosa. Isso no mundo ocidental é uma coisa relativamente recente. No mundo oriental, do qual eu também sou admirador e praticante do mundo oriental, entendeu? No pensamento chinês, principalmente no pensamento chinês, as coisas são, entendeu? Não são tão assim, de um dia para o outro. Tem uma piada que diz que uma vez um jornalista foi para a China para entrevistar o ditador daquela época, que era o Mao Zedong.
Nossa, hã.
Aí chegou para ele e falou assim: seu Mal, qual é a opinião que o senhor tem sobre a Revolução Francesa? Ele disse: olha, nenhuma, porque é muito recente.
Né, fala.
Preciso de mais conteúdo, preciso de mais entender o que que ela vai causar, né? Muito bom. Deixa eu te apresentar o rádio aqui, ó. Isso aqui é meu rádio agora. Tá
Opa,
vendo?
né? O meu rádio é esse aqui, ó.
É fato.
Aqui dá para ouvir música, dá para ouvir notícia, dá para ouvir tudo. Então, assim, a gente fica entendendo que é muito legal a gente ter o rádio. E a gente saber que o rádio está numa evolução, o rádio está em todos os lugares, porque eu acho que é um
Claro.
dos melhores
O
veículos, né,
rádio
de
vai
comunicação.
acabar quando a comunicação auditiva acabar. E me
Então.
parece que Deus falou que não vai acabar, não.
O Heródoto, agora você com esse super bom humor que você tem, e é muito legal isso desde quando você fazia o jornal da CBN lá. De manhã, né? Você fazia antes do Jornal da CBN ou você fazia o Jornal da CBN com o Pascoal? Que eu acho que, assim, a plástica do
Ah, sem
seu.
dúvida.
Você levou ele para a TV? Porque eu vejo que tem bastante coisa de plástica de rádio ali no seu jornal da Record. Ali
Olha,
da.
eu aprendi o seguinte: você faz programa com todo mundo. Os técnicos têm que fazer parte do programa. Eles têm que palpitar no programa. Eu tenho um amigo que é o diretor lá de TV, o Luizão, trabalha comigo. O Luizão assopra, pergunta na minha orelha.
Uau!
Isso é legal.
Certo, não? Eles fazem comentários comigo.
Ai, que legal.
Percebe ou não? Nós
Isso
somos uma equipe, quando eu falo nossa equipe, eu falo do ar.
é...
Equipe de técnicos e jornalistas.
É porque você tem uma plástica diferenciada. Aliás, o Pascoal
Ah,
já fazia isso lá na
eu,
CBN, né?
jornalista, sou mais que um técnico. Me fala. Nós estamos comparando dois cidadãos.
É.
O
Exato.
teu
Ai,
é
que
cidadão.
bom.
Certo?
É.
Nós temos nossas preferências, nossas. Mas são cidadãos.
E você tem um gato também? Mas você gosta de gato ou você inventou um gato lá?
Eu tenho que estar por aqui. Ele não está aqui agora.
Ah, é o país que
Faz
existe.
construção.
Não, mas ele existe mesmo?
Ei,
Você...
não, existe, existe.
Ele
Ali,
chama
no
Faísca também?
jornal, é uma brincadeira, né? É uma
É.
ironia que a gente faz.
Ah, tá.
Usa muito meme também no jornal.
É, eu achei fantástico aquilo. Gente, eu
Entendeu?
convido
Muito meme.
vocês a assistirem porque realmente é diferenciado isso. É, essa, você vê
Você
a
sabe que às
plástica diferente.
vezes, sabe quem é o comentarista às vezes? De
É.
alguma notícia? E fala assim: não acredito no que eu estou ouvindo, não acredito. O Batman.
Nem ele, né? Nem ele que veio para salvar.
Nem ele escapa, nem ele escapa. O problema vai pedir
Nem ele.
para ele ação trabalhista lá contra a Record.
O Heródoto, agora eu tentei, assim, até no começo da sua apresentação, para ficar chique, eu tentei falar o seu nome de monge, porque você é
Ah, é.
monge
Fala
budista,
para
né?
nós, Heródoto, o nome,
Eu ia me
a
arriscar, mas eu
pronúncia.
fiquei com vergonha de falar errado. Então, eu queria que você falasse a pronúncia para mim do seu nome de monge.
Então, eu fui educado na tradição budista, na escola Soto Zen, e quando eu me tornei monge leigo,
É,
tá certo? Monge leigo, né? Não sou como a monja Koen, que vocês conhecem,
eu vi.
que
Eu
também
conheci.
minha colega no templo.
Eu
Era
ia.
monja.
É.
Eu sou monge leigo. E eles me deram, então, o nome de um patriarca da escola chamado Gento Ryotetsu.
Priotetso.
É Ryotetsu.
Eriotetso.
É.
Gento
Eu tenho
Eriotetso.
três livros publicados sobre budismo. Um deles é com uma pessoa que vocês conhecem muito, o
Quem?
Frei Beto.
Quem?
Uau!
O Frei Beto.
Frei Beto.
Frei Beto! Nossa!
Olha!
Chama Diálogos entre um Budista e um Cristão.
Nossa! Nossa!
Eu tive, vamos dizer, a honra, né,
Beto!
de fazer junto com o Beto, de
Não.
quem sempre foi leitor, li muitos livros do Beto e tal, e ele me convidou para dar uma palestra de budismo na igreja. Eu fui.
Nossa!
E aí, na verdade, em vez de palestra, virou uma conversa entre eu e eles, e alguém falou para lá: escuta, por que vocês não publicam isso aí? E o
E
Beto,
virou.
que
Que delícia, né? Que delícia isso.
Então, e mais, vocês não vão acreditar. Primeira vez na minha vida, o Beto me falou: meu, o nosso livro vai ser traduzido para o espanhol. Eu falei: não acredito, meu.
Uau! E foi.
Aí foi.
Que maravilha. E como é que você usa? Claro que você, óbvio que usa, mas assim, como é que é possível usar o budismo? Porque eu acho que você, até você já disse isso uma vez, você usa nas suas atitudes do dia a dia. E a gente às vezes não percebe. Você acha que até quem não tem essa consciência acaba usando ou não?
Não, é o seguinte: o budismo, para ser usado, ele tem que ser absolutamente consciente.
Entendi.
É a consciência do presente. É a consciência, por exemplo, estou falando com vocês agora. Eu estou só focado em vocês. Entendeu? Eu não estou pensando se daqui a pouco eu vou almoçar, se eu não vou almoçar, se o Faísca vai vir aqui pedir ração, se não vem, entendeu ou não? Percebe? O budismo é
Isso é
uma
bárbaro.
religião do agora. Do já. Entendeu? E foi fundada por um cidadão, que é o Buda, né? Como vocês sabem, Buda histórico, que diz o seguinte: não acredite em nenhuma palavra que eu digo. Experimente. Imagina o desafio. Pô, o cara vai fundando uma religião e diz para não acreditar no que ele fala. Essa foi uma
É,
das
tem que
coisas que
viver.
bateu firme. Não acredite em nada que eu falo. Experimente. Você acha que isso não se aplica no jornalismo?
Total. Total. E aí uma redação louca, enlouquecida, porque caiu um avião e como é que você consegue focar, você consegue estar lá. Isso é essa meditação que você faz, porque eu vi que você faz um mantra aí da gargalhada. quando às vezes você está no trânsito, você já você ri muito.
Eu fazia tem o mantra da gargalhada. Acho que ensina isso é um maluco chamado Rajneesh, que é um educador hindu e também budista. Mas é, tem a prática do... É o seguinte, o budismo é o caminho do meio. O que vocês acham disso no mundo político, de ser do caminho do meio?
Nossa Senhora!
Não se confunde com estar em cima do muro, não é isso?
E nem com o centrão.
Entendeu ou não? Inclusive é o caminho do bem. Que tal usar isso no mundo político?
Pois é. Nossa, seria lindo, né? Seria lindo.
Eu fico pensando hoje, assim, com essa questão toda, essa confusão toda que a gente está vivendo, desse mundo polarizado, né? E aí, quando você traz isso junto com essa coisa, as extremidades, né? Ou você é uma coisa, ou você é outra. E aí, isso, quando você fala que tem o caminho do meio, mas essa coisa também da gente encaixa a tolerância, o respeito, a sua liberdade vai aonde né, começa a minha. E aí a coisa, a gente foi se perdendo durante um tempo com essas coisas. E aí o público, né, o privado passou a superar o público, né? E isso acaba te deixando um pouco mais acuado. Eu não vou falar, eu não vou fazer, porque, sabe, a gente foi acabando sendo tolhido para até não ter o medo hoje das redes sociais te voltar contra. E aí as pessoas acabaram perdendo um pouco da espontaneidade e acabou indo para o lado mais político da história. Você concorda com isso ou não?
Então, sim, agora tem o seguinte, claro. Mas eu digo, para isso, nós somos dotados de raciocínio, de bom senso, de equilíbrio. Não é? Quando a gente diz, olha, eu estou isento, significa que isenção é uma coisa que tem um equilíbrio instável. Eu tenho que estar constantemente tomando cuidado. Cuidado com o quê? Com o meu ego. Certo ou não? E alguns de nós têm um ego desgraçado.
Exacerbado.
Eu percebo, eu tento manter meu ego sobre rédea curta. E muitas vezes ele me escapa da minha... Entendeu? Meu ego. Percebe? Aí eu apareço aqui com vocês, putz, eu vou sair daqui falando lá embaixo, acabei de fazer uma live, tá? Entendeu? Não. Meu ego fica terrível.
Eu acabei de puxar o meu aqui para baixo. Eu falei, se aquieta aí.
Todos os seres humanos têm ego. Mas eu acho que quando você aparece muito, seu ego fica muito mais animado. Claro, né? Ou não é assim?
É, sem dúvida.
É muito bom isso, muito bom. Tem algum livro que você indicaria? Só, não sei se posso, Liege. Um livro que você indicaria para quem está começando no jornalismo ou para quem não está, para quem já está aí mais tempo. Um livro para quem pudesse ler agora. Que livro você indicaria?
Bom, olha...
Está passando uma biblioteca. Nossa, sabe aquele quadrinho que a gente vê a bolinha aqui em cima?
Já fiquei com medo agora.
Eu citei para vocês, eu acho que é o seguinte, eu vejo muitas vezes os artigos publicados pela Universidade de Columbia, do curso de jornalismo da Universidade de Columbia dos Estados Unidos. São bons. Lá eles têm muita gente avaliando, estudando tendências. Eu acho que vale a pena a gente ler lá.
Isso é muito bom.
Vale a pena ler. São artigos bons, professores escrevem coisas boas. Eu acho que para jornalista é bom. Agora, para o ser humano, nós temos...
Uma biblioteca infinita.
Eu até citei para vocês, olha, o livro do Stephen Hawking, que é uma pequena história do tempo. Eu aprendi coisas ali incríveis. Eu não sabia exatamente como funcionavam as leis de Newton. Aí ele explicaria de uma maneira tão didática... que até um cara como eu, que é absolutamente ignorante na física, consegui entender.
Olha, que legal. Que presente. Entendeu?
Então, eu tenho procurado esse tipo de leitura. Eu leio, não um livro só, eu leio um pedacinho de cada um.
Eu achei que também só eu tinha essa mania. Eu também começo um, hora eu começo outro, aí eu leio um pouco de um, um pouco de outro.
Faço palavra cruzada.
Ai, eu adoro isso. Eu adoro palavra cruzada, gente. Eu amo essa coisa. Eu acho. Eu fico lá. Então eu sou das antigas mesmo, porque eu adoro isso. Que isso?
Minha
Eu
mãe
acho.
fazia.
Ai,
Olha, eu escrevi aqui um livrinho didático. Tem nada a ver com o que nós estamos falando. Chama-se, aliás, não só sou eu e o Gustavo Corte. Com a bola no pé e a urna na cabeça. Esse é um livro didático. Muito bem, a editora fez um trabalho maravilhoso de edição e tal. E aqui estamos nós dois, eu e o Gustavo.
Ai, que legal. Que
A
foto boa.
ideia era ensinar política.
É,
Para
fundamental, Heródoto.
o pessoal do curso médio.
Fundamental.
Entendeu?
Fundamental.
Agora, então, é o seguinte. Vamos falar de futebol? Como é que a gente faz um time de futebol? Ele fala como faz um time de futebol. Eu falo como faz um partido político.
É, na verdade, eu vi algumas coisas tuas, com relação à política, mas não entrei no mérito, mas tem.
Percebe? Então, isso aqui foi um desafio interessantíssimo para ser feito. O Gustavo é um cara muito conhecido nessa área de psicologia do esporte, e a editora fez um belíssimo trabalho.
Nossa, muito, muito
Legal,
bem
né?
elaborado. Eu
Então,
gostei
essa
muito,
é a ideia.
viu?
E eu pretendo ter um pessoal que está me convidando para dar um curso para jovem, estou pensando dar baseado nessa ideia.
Muito joia. Um
Eu
tema
estou
muito,
escutando o cara
muito
e começar a falar
pertinente.
do Platão, o cara vai dormir todo mundo.
Fato.
É, porque eu acho que isso, eu sinto uma carência disso. Até a gente que tem um pouco mais de conhecimento, porque estudou, porque teve a oportunidade de frequentar uma universidade, e ainda falta muito, eu me sinto muito crua em várias coisas, eu sinto muita falta dessa questão política, como assim, separando as coisas, sabe? Sem partidarismo, mas para poder entender às vezes, né? Eu acho que isso é super interessante, eu acho que vale muito a pena. E aprender sempre é muito bom, né? Muito
Imagina, eu ia
obrigada. E a
até
gente
falar
quer.
isso, Heródoto, porque olha, a gente já conversou um bocado, eu ia falar para você gratidão, porque eu sei que a
Muito
gente já
obrigado.
tomou aí um pedação do seu tempo. Olha, muito obrigada, Heródoto, mas assim, de verdade, obrigada por assim, por todos esses ensinamentos, por essa troca de experiência, por essa luz e essa energia que você traz, por essa maneira de ver a vida e esse teu lado humano, né, de conseguir ver todo mundo, sabe? Somos todos, né, tá um do lado do outro. Isso é muito bacana. Gratidão por ter dado
Obrigado.
esse tempo para nós, Heródoto.
É, muitíssimo obrigada e te agradecer também, porque há 20 anos atrás você fez o prefácio do meu TCC. Eu só tenho a agradecer.
Obrigada, Heródoto.
Obrigado.
Um abraço, tchau.
Abraço, tchau.
Obrigado.
E aí, Nico?
Como você?